Então, boa noite a todos. Pauta da 15ª sessão ordinária do dia 22 de maio de 2017. Expediente: leitura do Salmo 22 pelo vereador Cleonaldo.
Boa noite a todos e a todas, e obrigado por ter vindo. O Salmo de Davi: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em vez de pragas, ele me faz repousar. Conjunte-me junto às águas refrescantes, restaure a força de minha alma, e o caminho certo que me leve o amor ao seu nome.
Inscrição em livro. Vereador Sandro Alessi.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Vereador Júlio.
Assuntos gerais, presidente.
Vereador Estrada. Vereador Cleonaldo. Vereador Fabiano.
Assuntos gerais.
Vereador Jaci. Vereador Marquinhos.
Peço dispensa, senhor presidente.
Vereador Felipe Cavazzi. Leitura da ata da sessão anterior. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento de urgência do projeto de lei número 014/2017.
Seletivo, senhor presidente, encaminho a vossa excelência projeto de lei 014, a sua mensagem justifica para apresentação e votação. Projeto de lei número 014/2017. Requerimento de votação em regime de urgência.
Leitura do projeto de lei número 014/2017. Poder Executivo.
Projeto de lei número 014 de 18 de maio de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial e dar outras providências.
Leitura do requerimento de urgência do projeto de lei número 015 de 2017 do Poder Executivo.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, o município de Ipiranga do Norte, estado de Mato Grosso, representado pelo seu prefeito Pedro Ferranato, vem, vossa excelência, requerer o projeto de lei 015/2017, tramite em regime de urgência especial.
Leitura do projeto de lei número 015/2017 do Poder Executivo.
Projeto de lei número 015/2017, de 18 de maio de 2017. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar por superávit financeiro de exercícios anteriores e da outras providências.
Leitura do requerimento de urgência do projeto de lei número 016 de 2017 do Poder Executivo.
Requerimento número 016/2017. Requerimento de votação de regime de urgência.
Leitura do projeto de lei número 016 de 2017 do Poder Executivo.
Projeto de lei número 016, de 18 de maio de 2017. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial e dar outras providências.
Leitura do projeto de lei número 002, de 2017, do Poder Legislativo.
Projeto de lei número 002, de 18 de maio de 2017, do Poder Legislativo. Altera o artigo 1º, inciso 3º da lei número 418, de 3 de junho de 2013.
Leitura do requerimento número 012 de 2017 do Poder Legislativo.
Requerimento número 012/2017. Autor Marcos Augusto e Matos Vargas.
Leitura das correspondências.
Convite. O Conselho Comunitário de Segurança Pública de Ipiranga do Norte, em parceria com a Prefeitura Municipal e Terceiro Comando Regional da Câmara Municipal, vem respeitosamente convidar a Vossa Senhoria para a inauguração do apartamento onde a instalação. Desculpem, já foi.
Apresentação das indicações.
Indicação 075/2017. Autor Nelson Júnior Padilha Federici.
Palavra conforme inscrição em livro. Convido o vereador Sandro Alessi para fazer uso da tribuna.
Boa noite, senhor presidente. Novos vereadores, novo presidente da Câmara, cumprimento a todos e a todas, e também a todos os servidores dessa casa. Assim também com toda a gente que está no Passo a tribuna hoje para falar um pouco sobre o setor econômico do nosso município. Todos sabemos que o nosso município é um município agrícola. Então, nós não só estamos tentando alguns. Então, trabalhando hoje em números de pontos, nós temos, por assim dizer, um PIB do nosso município de 617.700.000 reais, que são divididos em três setores econômicos: primário, município, forma direta da agricultura. Comércio e indústria, ele vai ser 114 milhões de reais, 18% da arrecadação do município. O setor de serviços, estão trabalhando com 167 milhões, representando 27% da arrecadação. Esse valor que foi ajudado, que é forte para o município, hoje valores reais caem mais ou menos 13 milhões de reais. Desses valores, o setor primário, ou seja, a agricultura, o parque é para o negócio, ele representa 7 milhões de reais. Comércio de indústria, 2 milhões e 500. E o setor de serviços, 3 milhões e 500. Só que se a gente for olhar para analisar a parte grande do setor do comércio de indústria, ele está atrelado à agricultura. Serviços também são a parte agrária, a secretária, do transporte dos produtos também está aí. Como cuidado da agricultura? Então, se considerarmos a relação do comércio e serviços, a grande maioria tem produção do setor agrícola. Pois a questão da luta do transporte e da administração já está alavancada nesse setor do comércio e serviços. Portanto, senhores, passemos a valorizar a cultura agrícola e produtiva do nosso município. Se a cultura é grave, ele é quieto. Então, o que o produtor precisa é organizar o presidente de estradas. Nós, vereadores, junto com o presidente, nós temos uma reunião com o secretário-geral, Marcelo, o secretário-geral, Nelson, o qual ele estava garantido que a questão da construção do asfalto vai ser verificado. Está? Não vai permitir a manutenção de uma coisa das cidades. Então é isso que a gente vai cobrar junto ao Poder Executivo que não penalize os agricultores. E essa é a real, é o mais que tem que ser possível. Então, essa questão aí, eu acho que a gente precisa sempre trabalhar em cima da parte agrícola e fomentar outras formas de rendimento para o município também. Como nós somos os vereadores da outra equipe de Itaia da Catarina, a gente está comentando uma coisa que está para acontecer e fixar a população do Brasil com a sua uma outra questão que eu sempre ouvi, passar o aqui, é a divulgação. Nós estamos, a Prefeitura do Estado, instalando o PPA, que é o Plano Mundial. Então, esse plano é um plano que nós vamos colocar na técnica de processo durante os próximos 4 anos. Então, isso aí eu queria uma comissão aqui. Onde estão as representadas por Poder Executivo? Estão representadas também de toda a população federal. Temos os conselhos municipais, todas as comunidades que têm os programas. Então, em esse momento, só é presente e é nossa vez de colocar realmente os anseios dos nossos filhos. Porque se não tivesse melhorado, não pode ser feito. Então, tudo que for realizado nos 4 anos tem que estar incluído nesse melhorado. Só que não pode ser, tipo assim, eu sei como que ele foi fazer essa relação, não tem condição com isso, não tem trabalho na hora de ser, e realmente ele consiga chegar ao mundo, a realização disso. Eu tenho que colocar um caminho que serve mais. No dia 10 de junho foi feita a primeira divulgação, a formação da divulgação. No dia 16 foi feita a primeira reunião para ver que o produtor trabalha com todos os secretários, com todos os secretários, e como ele vai se criar. No dia 23 da manhã, às 6 horas, tem uma reunião de assistência, onde nós estamos levantando os três levantamentos das necessidades. Tudo já tem que ser com a faixa lateral do focado. No dia 26, na sexta-feira, às 19 horas, vai ter a primeira audiência pública para o pai da ação do plano com a comunidade. Nesse dia, o pessoal provavelmente vai estar discutindo aqui um folheto para vocês que vai para casa colocar as necessidades que vocês acham ou que precisa ser feito, incluindo esse criado. No dia convidados de grupo. E daí ela vai ser feito o evento dessas sugestões. No dia 12, dia 5, a gente também vai falar que você fez a reunião com os agricultores. No dia 6, 6, 6, 19 horas, tem toda a reunião em paz com o setor 2. No dia 7, não sei se a gente vai pedir sistematizando todas essas informações e daí vai colocar isso no resultado. No dia 28, a gente vai fazer a estruturação final. No dia 29, a gente vai dar os projetos. No dia 5, a gente vai fazer o projeto para a Câmara. Então, sem mais, como é que a gente vai fazer a estruturação? Agradecer a todos. Isso é muito importante. Essa força.
Tomar uma balinha na gravia, cara.
Muito obrigado.
Convido o vereador Júnior para fazer uso da tribuna.
Boa noite, presidente, colegas vereadores. Quero aqui cumprimentar meu amigo Alan, mais conhecido como Morte, em nome dele. Cumprimento todos os colegas que vieram aqui hoje para discutir a questão de um lugar para eles, para estar se divertindo, escutando seu som. E ter ele aqui hoje na Câmara, convidamos ele, eu agradecer a cada um de vocês por estar aqui hoje.
Queremos agradecer também a presença do Zé, gerente da Conserva, e todos os seus cooperados que estão aqui hoje. Agradecer também o vice-prefeito de Santo Ferreira, que está aqui hoje também, a imprensa e todos os demais da população. Você veio rápido, hoje nós temos bastante projeto, assunto importante. Para se falar e quero também agradecer a Conserva em nome da Silva, não sei se ela já chegou, ainda não. Ela vai estar aqui hoje, a gente, alguns vereadores, mas quando a gente falar alguns vereadores, todos estão empenhados para estar se dedicando e ajudando a compactar o nosso município. Nós tivemos semana passada, né? Até em Sorriso da Conserva, para estar convidando eles hoje aqui na tribuna, para estar dando alguns esclarecimentos. Tem que baixar o salário, algumas taxas. Então, hoje é um motivo. É, a Zilda, representante do financeiro da empresa, vai estar esclarecendo essas dúvidas. Isso é importante. E nós gostaríamos também que viesse mais vezes para nossa bolsa hoje, por a Conserva estar aqui hoje, dando algum esclarecimento. Presta o serviço o mais possível. Nós precisamos do apoio deles. Então, a gente chamou eles. Então, queremos agradecer a eles. Deixar registrado aqui nosso, na casa de leis. Quero também agradecer a presença do Ney, do Conselho, e parabenizar tanto o Executivo, o Legislativo e o Conselho. Sábado, para quem não sabe, a gente inaugurou alguns apartamentos, uma obra importante para os nossos policiais, aqui no nosso município. Uma obra que essa Câmara Municipal. Então, esse banheiro aqui vai ajudar os eventos do nosso município. Hoje, a Maio tem banheiro aqui. Então, a gente pede, é uma indicação muito importante. Gostaria muito que o executivo acatasse essa minha indicação. Mas hoje tem um. Fico triste hoje um pouco de falar sobre esse assunto que eu vou falar sobre o nosso hospital regional de Sorriso. Está em luto. Para quem não sabe, nosso hospital vai fechar as portas. Nós, vereadores, população, poder executivo, não podemos deixar acontecer isso. Amanhã tem uma audiência na Câmara Municipal, onde já convido o novo vereador Fabiano. Nosso amigo lá, assessor do Arena Fri, convidou todos os vereadores, representantes, para estar discutindo. Quinta-feira vai ter uma caminhada em frente ao hospital. Gente, o caos é complicado. 5, 6 meses sem repasse, sem lavanderia, sem energia. Está um caos. E nós não podemos deixar fechar o hospital de novo. Porque nós, município do Rio Grande do Norte, pertencemos ao hospital. Qualquer cidadão de nós aqui tiver um acidente, uma mãe que tiver um nenê, precisar do hospital, não vai ter. Portas fechadas. Então, fico aqui meu apelo ao governador Pedro Taques, que pertence ao hospital, é do Estado. E aqui a gente tem que. Votou, não votou, eu votei. Parece que não é a questão política. A questão é do povo, da saúde. A saúde tem que ser em primeiro lugar. Hoje eu liguei para o vice-governador de São Carlos Fábio, do meu partido. Disse que está vindo para Sorriso. Amanhã, de avião, não sei. Nós não podemos deixar fechar. Se fechar as portas, um dia, e fechar o regional, vai morrer gente. Nós, como vereador, eu estou avisando aqui nessa tribuna. Nós temos que fazer algo. E para a mídia, meu amigo. E para a mídia, para a imprensa. Não deixa lá a companhia de finanças, né? Mas a responsabilidade, né? É do governador. Infelizmente, é do governador. Está 6 meses atrasado o salário. Os funcionários da saúde não querem mais trabalhar. Não tem lavanderia, não tem marmita, não tem parte elétrica. Os funcionários não recebem há 6 meses, como é que vai trabalhar? Pergunta aqui para o pessoal da Conserva. Se vocês ficar 6 meses sem receber, vocês não vão trabalhar. Como é que vai pagar as contas? Como é que vai pagar suas dívidas? Entendeu? Graças a Deus vocês recebem em dia. Porque as contas da prefeitura têm dia. A Conserva é uma empresa legal, habilitada. Então, se nós se mobilizarmos nos grupos e chamar vocês para nós lotar um ônibus, para nós ir para o Sorriso, gostaria muito do apoio de vocês. Nós fomos para o Sorriso, nós fomos para ser isso, quinta-feira, para que não deixe nosso hospital regional morrer. Hoje, só precisa entender, está atendendo emergência, urgência, não vai entender mais isso. Se fechar as portas, não vai entender. Tem emergência, urgência. Olha a gravidade. É todo mundo, vereador Jacir, que tem condições de ter um IMED, um plano de saúde. Então, fica aqui o apelo. Liguei para vários deputados, vários amigos meus, de Barba Cusco, todo mundo, já estamos sabendo. Convocamos eles no Sorriso. Já liguei para o vice-governador. Então, nós não podemos se mobilizar. Saúde nossa, eu acho que o governador tem que ver que a saúde é em primeiro lugar. E nosso estado, Mato Grosso, como o colega Sandro falou, agricultura, ele só não está morto e falido por causa da agricultura do nosso estado de Mato Grosso. Só por causa da agricultura. Se não fosse a agricultura e a agricultura, a renda, os impostos, nosso estado está falido, gente. Rio Grande do Sul faz mais de 7 meses que não paga os salários para o professor. Servidor público concursado, eles estão parcelando o salário. Nós estamos em dia, o município está em dia. Temos problema? Temos. Todo município pequeno ou grande tem problema. Por isso estamos aqui hoje para discutir e resolver. A essa questão, o Hospital Regional de Saúde, já conversamos com a Karine, queria aqui, Bruno, joga para a mídia, coloca no site. Não podemos deixar o Hospital Regional de Saúde fechar. Fica aqui o apelo. E meu pedido. Muito obrigado a todos.
Convido o vereador Fabiano para fazer uso da tribuna.
Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar aqui a Nessa Companhia de Margarida, a Maria Eta, a Elaine, a Bebel, que é a Sérgio, o presidente aqui. De bom que o Gabriel Jesus cumprimenta toda a população, a presença de cada casa. De paz, venha fazer o presidente de cumprimento essa noite aqui. É porque alguns pedidos que o vereador vem cobrando, vem pedindo aqui, vem começar a caminhar. Engatinhando, mas nem começando andando. Né? A questão da imigração é muito. Estivemos com o secretário de administração, o secretário de obras, onde esteve passando para a nossa situação e que se tivesse dado uma providência, a questão da imigração pública, nós estamos colocando aqui. Né? Fico feliz de assistir, porque o pessoal também se tomava a iniciativa daquilo que nós cobramos lá no começo, a questão dos quebra-molas, como o Marcos começou. Né? Então, está começando a caminhar, preciso de fazer o que é meu amor, preciso fazer a estrutura, colocar as barras, mas a parte é uma forma mais legal de fazer a situação da população. Comecei a fazer a administração também, hoje é dia 5, 10 dias, mais um dia vai estar tudo branco, as barras, então a coisa começou a fluir, como disse. Feliz também porque, sabe, eu vou ter a inauguração do alojamento da Polícia Militar, né, só mais de 10 ou mais, não se alojar isso. Parabenizar a Conselho, a Prefeitura Municipal, a Câmara da Legislação passada, que teve que colocar uma recuperação acontecer. Eu acho que o nosso papel do governo é isso aí. Você está cobrando, você está buscando, e o papel do executivo é isso aí. Está começando a fazer. Né? É isso que nós esperamos que se faça o povo. Porque tudo isso é arrecadação de dinheiro para o nosso imposto, para a comunidade paga. Então, ninguém está pedindo nada de graça também. Saber a suspensão desses nossos direitos. Eu acho que tem que ser essa forma. Fico feliz também com o que era, como não tinha. Preciso ser feliz nesse espaço, desde que colocou um espaço na nossa juventude, como também tem que colocar um espaço na questão do pessoal do futebol. Preciso ser feliz no campo, porque o município vai fazer uma palestra, que é um município que tem que tratar, um município que tem que ter uma ver tanto com o cidadão, de todas as classes, tanto com o evangelho, para quanto que for, tem que ter. Porque a gente tem que começar a pensar que são as cidades. E a casa tem que estar cheia mesmo, por quê? Porque a população do governo pode ter carreira de acompanhamento de cada grado do patente. Estão buscando, estão discutindo, estão trazendo para essa casa, para saber se tem. É importante também salientar como está fazendo a reunião do PPA. Conversei com a Valença, e essa agenda foi um bairro. Para que cada bairro passasse a situação que tem que se passar no bairro. Qual é a dificuldade do bairro? É só, tá bom? Os caras que ganham as fontes. É na verde, vamos lá, vamos fazer. É esporte, vamos ver por quê. Para ter uma população, olha que os quatro bancos se fazem, se realizam aquilo que a população vende. Então, estou cobrando essas questões. Muita gente, às vezes, fala que o vereador vai pagar. O vereador já foi pedindo para pegar a fonte do PT, tem que se acertar, e às vezes não está nem criticando, xingando. Beleza? Concordo. Mas antes de criticar e xingar, eu vou saber o que ela está fazendo. Porque é fácil criticar uma pessoa e estar na terra sem saber o que ela está fazendo. E como funcionário da saúde, fico indignado mesmo com a situação do hospital regional, quando eu trabalhei no trânsito, minha família trabalha, e chegou uma situação de que ela caiu. Por quê? Porque lá no hospital, tudo só foi tirado e nada foi colocado. A verdade é que tudo aquilo que você tira, você trata. E aí foi ser difícil. Então hoje eu posso falar também do governador Petrópolis, por quê? Porque infelizmente o outro, que era o governador e o presidente da Assembleia, deixasse lá nessa situação, pegado para mim. Infelizmente, o senhor fez bem, foi secretário de saúde, estava poderia deixar nessa situação. Então a situação ficou dessa forma mesmo. Vamos dar uma olhada para procurar quem é que pode falar isso. Mas o poder garantir não vai deixar. O poder garantido por quê? Porque o defeito só da gente não. Tivemos reunião com o governador do Piauí, tivemos reunião com a Câmara de Pessoas, tivemos reunião com o PES, mas o defeito, o próprio governador não sabe o que está para dentro, porque está perdido. Infelizmente, nós temos um bem de saúde. E ele tem condição, ele tem condições de dar para dentro do bem comum. Porque se a família precisasse do hospital público, aí eu queria ver o que a gente vai ter aqui. Se a gente quer pessoas para lá todo dia. Então, essas coisas aí que levam a gente a ter
Nesse momento eu passo a presidência para o vice-presidente quando eu faço uso da palavra.
Momento de debate. Porque vai ser nessa reunião de você que acha, por exemplo, que a gente precisa melhorar o saneamento básico, o lazer, a educação, seja o que for, que você vai lá naquela reunião dizer o prefeito para as pessoas que estiverem lá participando, olha, eu quero que coloque isso aqui no PPA. Porque se tiver no PPA, mais na frente, quando a gente for elaborar a outra lei, que é a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, tem que ter sido feito no PPA. Mais na frente, quando a gente for fazer a LOA, é a Lei Orçamentária Anual. Tem que estar no PPA, tem que estar previsto mesmo de genericamente na LDO para poder entrar na LOA. Para vocês entenderem, são três etapas. O PPA trabalha os 4 anos daqui para frente. Daqui para frente, eu falo contando o ano que vem, 2018. A LDO, que é a lei de diretrizes, ela traz as diretrizes principais. E a LOA é o orçamento de cada ano. Então, por exemplo, 2017 é o ano que nós estamos. O que é que o prefeito faz? Ele executa a LOA que foi aprovada no ano passado. Então, tudo que está sendo feito, gasto com saúde, com educação, com transporte, com tudo, está na LOA do ano passado. Esse ano, nós vamos votar a LOA que vai ser executada em 2016. Então, para finalizar e para não ser prolongar muito, o que é que eu quero com essa minha fala? Dizer a importância da participação do cidadão em cada uma dessas reuniões. É fundamental. Se você não participa para dar sugestão, depois você vai ter só o quê? Só lamentar. Só que lamentar. Então vamos convidar todas as pessoas de todos os bairros para participar de todos esses momentos de debate, para que a gente possa elaborar um PPA, uma LDO e uma LOA que seja o que a população realmente necessita. Por exemplo, aqui os meninos que estão hoje aqui, para a gente discutir a questão do espaço, onde a juventude possa ligar o seu som, se divertir, para que haja uma ação no sentido de criar esse espaço, é preciso que, tá, que tenha sido colocado no PPA, na LDO e na LOA. Então, por isso que é importante a participação. Hoje a gente vai discutir uma forma de resolver, digamos assim, amenizar. Mas se a gente pensar em resolver uma coisa definitivamente, ter um projeto bacana para a estrutura, para que realmente seja uma coisa definitiva, a gente tem que participar e tem que colocar no PPA, na LDO e na LOA. Porque se não tiver dessas três leis, nada é feito. Então, essa era a primeira parte que eu queria falar. Outro assunto é o que já foi colocado pelo vereador Fúria e também pelo vereador Fabiano. Realmente, nós estamos num momento de grande dificuldade. Grande dificuldade no Brasil como um todo. Dificuldade pela questão política, que é uma vergonha. A cada dia é um escândalo novo. Dificuldade pela questão econômica. E essa questão econômica, essa dificuldade econômica, ela é proveniente da roubalheira. Se não fosse essa roubalheira, se não fosse essa corrupção, o Brasil hoje estava vivendo um momento de crescimento. Mas, infelizmente, por conta dessa roubalheira, o país está na situação que está. Agora, eu quero deixar bem claro também uma coisa. Nós, cada um de nós, temos uma parcela de culpa pela situação que o Brasil se encontra. Cada um de nós temos uma parcela de culpa. Porque cada um daquele político corrupto lá que está lá, só está lá porque nós colocamos. Se nós não tivéssemos colocado esses políticos padrões corruptos, a realidade era outra. E aí eu quero fazer uma reflexão. O que é que normalmente o cidadão faz quando o candidato bate na porta dele? Qual é a atitude do cidadão quando o eleitor se aproxima da sua casa para pedir um voto? É uma atitude de reflexão? É uma atitude de escolher quais são os mais preparados? É uma atitude de se comprometer e de dar um voto que realmente vai fazer uma transformação? Ou é aquela atitude imediatista? aquela atitude que você diz assim, não, essa é a única hora que eu posso tirar proveito. Então a gente precisa mudar primeiro a nossa atitude, primeiro o nosso comportamento. Se cada cidadão mudar o seu comportamento, expurgar, né? Deixar esses corruptos, aqueles que compram voto, porque tem um ditado que todo mundo conhece, mas o líder eleição todo mundo esquece. Voto não tem preço, voto tem consequência. Não tem dinheiro no mundo que paga o voto. Não tem dinheiro no mundo que paga o voto. Mas as pessoas insistem, quando chega a eleição, estender a mão para aqueles que têm alguma coisa naquele momento. E aí as consequências são desastrosas. E aí as consequências são o hospital regional fechar. E não adianta se fechar amanhã, alguém me xingar o vereador e dizer, ó, a culpa é do vereador que não faz nada. A nossa parte, Fabiano, sim, colegas vereadores, meus senhores e minhas senhoras, a nossa parte nós vamos fazer, já estamos fazendo. Desde o início do ano que a gente se reúne no debate, vai brigar com o governador, vai brigar com os deputados, mas a gente não pode garantir que o hospital não vai fechar, não sabe por quê? Porque o hospital já está no caos. É quase 10 milhões de reais de dívidas. Quase 10 milhões. A lavanderia. O hospital não pode ficar aberto se não tiver lavanderia. Imagina o tanto de lençol, de roupa de cama, de toalha, que tem que ser lavado todo dia. Está com 6 meses que não se paga a lavanderia. Aí você me pergunta, mas como é que vinha bem? Porque o pessoal ia dando jeitinho. Ia aguentando, mas chegou numa situação insuportável. Chegou numa situação insuportável. Salário de servidores tem vários meses atrasados. Amanhã nós vamos, amanhã
nós vamos novamente fazer uma reunião com o vereador da região. Já estamos programando para fazer um grande passeio na quinta-feira, ou dependendo da reunião de amanhã na sexta-feira, convidar o deputado, colocar um carro de som, mobilizar a sociedade para quê? Para que o governador entenda que o hospital não pode fechar, porque se o hospital fechar, o que vai ser da população que precisa daquele hospital? É como foi dito aqui já pelo Fabiano, ou foi pelo Júnior. Algumas pessoas têm plano de saúde, vão para esse maio, vão para uma clínica particular, e a grande maioria que não tem plano de saúde nem tem função de pagar. A mulher que tiver para ganhar dinheiro e não tiver um plano de saúde, vai trazer a casa aqui para a planta do vereador fazer o quarto? Então, é um momento de dificuldade. O que eu quero deixar claro para vocês é que nós estamos fazendo a nossa parte. Agora, vocês precisam também nunca esquecer disso. Quando que a gente precisa ser mais.
Uma parte, senhor presidente. Uma parte. E às vezes a população critica o vereador. Ipiranga tem que ter um hospital, né? Hoje nós temos 3 unidades de saúde aqui. Prestamos um atendimento melhor da região. Hoje é nós, Ipiranga do Norte, que presta, tá? Ipiranga tem dificuldade maior que nós. Nova Ubiratã tem dificuldade maior que nós. Nova Maringá tem dificuldade maior que nós. São 17 municípios que contemplam esse consórcio municipal de saúde. Não é só contempla não, os 17 municípios pagam para ajudar a manter o consórcio municipal de saúde. Então, quando a população às vezes critica o vereador Cabral, Ipiranga tem que ter um hospital. Infelizmente, nós temos que estar dentro da realidade. Nós não temos condições de manter um hospital. Então, nós temos que fazer aquilo que nós estamos fazendo já desde o começo de Ipiranga, a atenção básica. Aquilo que nós podemos fazer. E às vezes as pessoas criticam, falam, ah, vereador, você não sabe de nada, tem que ter. Mas, infelizmente, algumas pessoas não entendem como funciona a parte gerencial de um hospital, a organização, o que se vai para se ter um hospital. Então, senhor presidente, pode prosseguir.
Bom, só para finalizar, o que é que eu quero deixar bem claro? É que tudo que a gente está passando hoje tem uma parcela de culpa de cada um de nós. E o momento da gente dar a melhor resposta é o momento da eleição. É tão interessante como a coisa funciona. Quando chega perto da eleição, os primeiros nomes que o próprio cidadão lembra para ser candidato é a pessoa que tem dinheiro. Se o cara não tiver dinheiro, vou fazer aquele ali no preço. Aquele ali não serve. consegue, não. Tem que ter dinheiro. Então, é preciso que a gente faça um exame de consciência. Nós estamos sofrendo muito, mas se a população não mudar, se não tiver consciência, não tiver responsabilidade, vai sofrer muito mais. Vai sofrer muito mais. E aí, quem é que vai ficar só, digamos assim, no bem bom, são aqueles que têm o capital. Quem mais precisa, vai sofrer mais. Então, para não prolongar mais, é essa a minha mensagem. Dizer que vocês podem contar conosco, todos os vereadores, e nós não vamos em nenhum momento deixar de lutar em defesa dos direitos e dos interesses de vocês. Agora é preciso decidir. Uma coisa é lutar, outra coisa é resolver os problemas. E aí não depende só da gente. No final da nossa sessão de hoje, a gente vai abrir espaço para a representante da Comissão, para que ela possa fazer algumas explanações. Dentro do regimento, e quem está aqui sabe, a gente precisa cumprir regras. Tem um regimento que fala como é que se procede na sessão da Câmara. Então, nós não podemos abrir espaço para que as pessoas que estão assistindo façam perguntas. Os vereadores vão fazer as perguntas, mas como eu sou muito democrata, eu acho que as pessoas têm que ter voz, eu vou abrir uma exceção. 5 pessoas que queiram, ali a Ariane sentada na mesa, vai lá, escreve uma pergunta, e a Ariane no final vai trazer e eu vou estar lendo as perguntas de 5 pessoas. Não era nem possível isso. Mas para que as pessoas depois não tiveram os vereadores perguntando, porque os vereadores fez para que pensam. Então nós vamos abrir essa exceção. Então, 5 pessoas podem ir lá naquela mesa no final, passar a pergunta para a Leandra, ela traz para que eu possa estar fazendo essa pergunta para o representante. Tá? E no mais, obrigado a todos pela presença e contem sempre conosco.
Eu acho que não vou mais nenhum.
Devolvo a presidência. Obrigado. Então, continuando a nossa sessão, ordem do dia. Leitura do requerimento de urgência do projeto de lei número 014/2017 do Poder Executivo.
Projeto de lei número 014/2017. Requerimento de votação de urgência. Através do presente, estamos encaminhando a essa colenda Casa Legislativa o projeto de lei número 014/2017, de fundamental importância para a continuação dos trabalhos em nosso município. Conforme justificativo em anexo, solicitamos às Vossas Excelências que referida matéria seja apreciada em regime de urgência especial e em votação única, nos termos do artigo 76 da Lei Orgânica e dos artigos 223 e 225 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores. Na expectativa do atendimento de nossa solicitação e continuando à inteira disposição dessa Câmara Municipal para quaisquer esclarecimento que seja ou fizer necessário, aproveitando para renovar as Vossas Excelências, os demais vereadores, as nossas saudações. Gabinete do Prefeito Municipal de Ipiranga do Norte, 18 de maio de 2017. Pedro Ferronato, Prefeito Municipal.
Debate. Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei número 014/2017 do Poder Executivo.
Projeto de lei número 014 de 18 de maio de 2017. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial e dar outras providências. Pedro Ferronato, Prefeito Municipal de Ipiranga do Norte, Estado do Mato Grosso, no uso das suas atribuições legais, nos termos da Lei 577, de 14 de dezembro de 2016, Lei Orçamentária Anual, e nos artigos 41, 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, encaminha a Câmara Municipal para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 73.818,47, nos termos dos artigos 41, inciso 1º e 42, ambos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, destinado à inclusão das seguintes dotações orçamentárias. Gabinete do Prefeito de Ipiranga do Norte, Estado do Mato Grosso, aos 18 de maio de 2017, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal.
Leitura dos pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamento.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, Nelson Júnior Padilha Federici. Voto, 3 votos favoráveis. Conclusão, a Comissão de Constituição e Justiça é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei nº 014/2017 do Poder Executivo. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Relator, Marcos Augusto de Matos Vargas. Voto, 3 votos favoráveis. A Comissão de Tributação e Finanças e Orçamentos é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei nº 014/2017 do Poder Executivo.
Votação. Debate.
Presidente, só gostaria que o secretário, e depois eu vou cumprimentar, que nesse segundo parágrafo da mensagem justificativa desse projeto.
O presente projeto visa atender despesa de parcelamento de dívida referente à penalidade aplicada em função de uma infração à legislação junto à Secretaria do Estado de Meio Ambiente, SEMA-MT, por descumprimento das obrigações em gestões anteriores.
Ok, obrigado. Só para a população entender o que é esses R$ 73 mil de multa, e foi uma penalidade que a Prefeitura, a gestão do Pedro Ferronato e Lisandro, tomaram, mas da gestão passada, da gestão do senhor Leiro Zé Gracelli. E aí a gente não quer jogar culpa a ninguém, mas é uma multa que veio agora e que a gestão tem que pagar, porque senão nós ficamos com a certidão toda negativa. Aí nós perdemos recursos, não vem verba. Então, eu sou favorável ao projeto por estar dentro da legalidade. Mas semana que vem eu vou entrar com um requerimento e já vou comunicar aos vereadores e vou solicitar ao prefeito municipal por que que foi tomada essa multa, que motivo, o que que aconteceu, por que que não recorreram. Todos os esclarecimentos, a sociedade tem que saber disso. Porque o que não podemos acontecer é o que o próprio Pedro falou na tribuna. A gente vota às vezes nas pessoas, confia, como a gente votou, eu falei na minha fala sobre os deputados, que ia resolver o problema da saúde e não está resolvendo. E aí fica triste ver pessoas morrendo no hospital regional. E o que eu quero dizer com isso? Hoje está o Pedro, amanhã pode estar o Negro, amanhã pode estar o Nelson, amanhã pode estar o Jaci. Na gestão que for, e você ser penalizado por, às vezes, mau gestor, não sei o motivo. Por isso que eu vou requerer no requerimento. Por que que foi tomada essa multa? Qual é o motivo? Quem que tem que pagar esse dinheiro? R$ 73 mil. Reais? É o gestor pensionado? Se for da gestão passada, ou o gestor anterior? Porque esse dinheiro podia comprar remédio, exame, colocar nos universitários. Então, são vários questionamentos. E aqui eu não quero colocar culpa em ninguém, viu, Coco? Mas eu acho que nós, como fiscal e legislador, temos que saber a limpo. E eu falo, essa Câmara hoje atual está sendo uma das melhores. Porque tem o debate, tem a conversa, e aqui não tem briga e não tem discussão. Então, eu sou favorável porque o projeto está dentro da legalidade, mas eu quero solicitar semana que vem um requerimento para que tudo que foi de juro e multa da gestão passada, nós não podemos pagar. Temos que pagar para não ficar em débito, mas temos que ver a fundo isso, quem deveria pagar esse dinheiro. Tá bom? Obrigado. Senhor presidente, sou favorável também à questão do orçamento aí, do pagamento, né? E sabendo também que no passado pode ter ouvido alguns erros, algumas formas equivocadas, né? Mas naquele momento, de tais situações, o município estava se começando e não se tinha referidos lugares para se fazer o que se foi feito. Que hoje o que acontece? Hoje a questão do lixo mesmo tem que ser transportado para o município de Primaverinha. E daquela forma que estivemos junto com o senhor em Tapurá, em Tainá, conversando com os demais vereadores, para a gente poder estar buscando uma solução para atender nossos três municípios. Por quê? Porque essa dificuldade elas vão ter nela no futuro. Né? Então, meu parecer é favorável. Não desconsidero o questionamento do vereador Júnior de estar buscando a forma de como foi, tem que pagar, concordo, né? Mas a gente também tem que entender uma situação, que às vezes a gente faz uma coisa boa e mais tarde é punido por fazer uma coisa boa. Então, às vezes, muitas das vezes na vida da gente, é melhor você dizer um não para a pessoa e ela sair brava com você, do que você dizer um sim e depois você ficar bravo com a pessoa. Né? Então, sou favorável.
Senhor presidente, até hoje de manhã cedo nós tivemos com alguns colegas vereadores na sala, no gabinete do senhor prefeito municipal, onde a Marisa, a Mariana, o prefeito, o vice-prefeito, o secretário esteve junto na reunião, onde foi discutido isso. Essa multa, o que ocasionou essa multa? Antigamente, falando bem claro, para a sociedade entender, antigamente, quando começou esse município, tá, não tinha um lugar para se jogar o lixo, não tinha um lixão. O Graxa ainda era vice-prefeito, tá, cedeu a área dele, ali o que era o campo de futebol, tá, e a SEMA veio, notificou ao prefeito, foi bem na transação do Huberto e o Graxa, a maioria do pessoal aqui mais antigo sabe o que aconteceu, e a SEMA veio, fez uma notificação, realmente, por algum erro de escudo também do ex-prefeito Graxa, a parte jurídica do município, eles não entraram com uma ação para resolver essa ação, e a ação correu, e hoje realmente veio essa multa para o município vai ter que pagar essa multa. Então foi uma boa ação do ex-prefeito Graxa de deixar apanhar o lixão na terra dele, e hoje ele tem essa multa. Realmente vamos ver o que vai ser feito. A prefeitura vai pagar hoje, depois futuramente o prefeito alguma coisa vai ter que fazer sobre essa multa. Então é uma boa ação que ele acabou fazendo, deixando apanhar o lixo lá, e a SEMA veio e notificou. Outra ação, que são três, vereador Júnior, que está correndo, é a ação é do outro lixão, que daí tiraram daqui, foi levado lá na área dele, na divisa vai fazendo Tupi, tá? Tem outra ação lá, que é de até o valor de 50 mil reais, que foi até o vereador Ledir, antigamente, que fez essa denúncia, em cima daquele lixão. Hoje nós temos uma situação, que está o vice-prefeito aqui também, uma boa ação do vice-prefeito foi a gente não ter condição de ter um lixão como os outros municípios não têm, da FEMA chegar e notificar ele e ele ser multado. Então, às vezes as pessoas fazem uma boa ação para tentar ajudar o município e vem, que nem o pessoal da FEMA veio aí, fez essa notificação e está sendo multado hoje. Então, assim, são coisas, às vezes, que a pessoa tenta fazer uma boa ação e acaba sendo prejudicada. Então, eu quero deixar bem claro para vocês o que é essa multa, sobre o que é, para ninguém levar dúvidas ou alguém quiser tirar dúvidas também, a gente está aí para conversar, tem o pessoal da prefeitura também. E, então, é sobre isso, essa multa, senhor vereador, que nós estamos aprovando o projeto hoje, na verdade, é um projeto de remanejamento para pagar essa multa que vai ser em
10 parcelas,
então vai ser pagado em 10 parcelas. Então, assim, as pessoas ficam bem entendidas do que é essa multa. São três essas, já foi, como não foi entrado contra, aí ela vai ter que pagar. Agora tem mais duas que está correndo. Duas, uma que é dessa do lixão lá, onde era antigamente o lixão, que já foi feito o reflorestamento e recuperado a área lá. Então, quero deixar bem claro para a sociedade ficar por dentro da situação.
Também, senhor presidente, eu estava lá. E deixar claro para a comunidade o seguinte: A Câmara não está aprovando um remanejamento de dinheiro para pagar a multa e ele ficar isento, não. Né? A Prefeitura vai poder e pode ter todo o direito de entrar com ação contra ele, ele está reembolsando o município esse dinheiro. Né? Que fique bem claro para a comunidade aqui que ninguém está aprovando dinheiro aqui para pagar a multa de ninguém, para ninguém ficar com benefício. Não, nós estamos fazendo um remanejamento de dinheiro porque é preciso fazer o pagamento para ter a certidão do município em dia, para não sujar o nome do município, e posteriormente, provavelmente, vai ficar na questão do prefeito de entrar com a ação e estar cobrando isso aí ou não. Né? Então isso aí vai caber ao município. Nós não estamos aqui passando pano em ninguém. Dizer, a Câmara está aprovando dinheiro para pagar a multa e cabe. Não. Nós estamos fazendo um remanejamento para poder deixar as contas do município certas, a certidão em dia, e provavelmente quem vai tomar as devidas providências é o prefeito municipal ou o departamento jurídico da prefeitura, hoje que está na prefeitura. Né? Para deixar bem claro para a comunidade, vereador Santos.
É, também sou favorável que a gente precisa deixar a situação em dia da prefeitura, e essa questão é uma imposição também do Tribunal de Contas. Então a gente é... Nós temos que seguir as orientações do Tribunal de Contas. Então não tem como passar a mão na cabeça de ninguém, não. O que é lei, quem deve vai pagar. E a gente tem que só ver uma situação de como fazer isso da melhor maneira possível para não prejudicar o município.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento de urgência do projeto de lei número 015 de 2017 do Poder Executivo.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. O município de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, representado pelo senhor prefeito Pedro Ferronato, vem perante Vossa Excelência requerer que o projeto de lei número 015/2017 tramite em regime de urgência especial, nos termos do artigo 76 da Lei Orgânica do inciso 1º do artigo 105 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores. Nesses termos, pede deferimento. Gabinete do Prefeito de Ipiranga do Norte, Estado do Mato Grosso, em 18 de maio de 2017, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal.
Leitura do Projeto de Lei número 015/2017 do Poder Executivo.
Projeto de Lei número 015/2017, de 18 de maio de 2017. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar por superávit financeiro dos exercícios anteriores e da outras providências. Pedro Ferronato, Prefeito Municipal Prefeito do município de Ipiranga do Norte, do Estado do Mato Grosso, no uso das suas atribuições legais, encaminha para a deliberação da Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 1.101.559,96, nos termos dos artigos 43, parágrafo 1º, inciso 1º e parágrafo 2º da Lei Federal 4.320/64. Gabinete do Prefeito de Ipiranga do Norte, aos 18 de maio de 2017, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal.
Leitura dos pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamento.
Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Relator, Marcos Augusto de Matos Vargas. Voto, 3 votos favoráveis. Conclusão. A Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 015/2017 do Poder Executivo. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, Nelson Júnior Padilha Federici. Voto, 3 votos favoráveis. A Comissão de Constituição e Justiça é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 015/2017 do Poder Executivo.
Debate. Presidente, eu como presidente da CCJ, só para explicar para a população o que, que a gente está aprovando aqui hoje, no valor de R$1.101.000, é uma autorização de dotação de verba para algumas pastas, educação e obras. Que obras? Vai ser o asfalto, está aqui o secretário Nelson, naquela região lá da SB Norte, né? Então precisa fazer esses remanejamentos, tem esse dinheiro, mas tem que ir para a dotação certa. E educação também, tem vários colégios, várias coisas para ser feito, como um pedido, que a gente vinha pedindo muito, os toldos e as cortinas para nossas crianças, no tempo da chuva, nas escolas, também está sendo remanejado dinheiro para essa pasta. Então, a maioria do orçamento está indo para o asfalto, que seria R$899.000, vai ser para ser feito aquele asfalto daquele bairro dos Passos. Então, por projeto estar dentro da legalidade, eu peço aprovação aos colegas.
Somos favoráveis também a esse projeto aí, senhor presidente, porque é de suma importância que aconteça essa obra naquele bairro onde ali eu residi há uns 10 anos e a comunidade está aguardando e esperando. Então somos, com o nosso parecer, favorável também.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento de urgência do projeto de lei número 016 de 2017 do Poder Executivo.
Projeto de lei número 016/2017. Requerimento, votação em regime de urgência. Através do presente, estamos encaminhando a essa colenda Casa Legislativa o projeto de lei número 016/2017, de fundamental importância para a continuação dos trabalhos em nosso município, conforme justificativo em anexo. Solicitamos às Vossas Excelências que referida matéria seja apreciada em regime de urgência especial e em votação única nos termos do artigo 76 da Lei Orgânica dos artigos 223 e 225 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores. Na expectativa de atendimento de nossa solicitação e continuando a inteira disposição dessa Câmara Municipal para quaisquer esclarecimento que fizerem necessário, aproveitamos para renovar a Vossas Excelências e demais vereadores nossas saudações. Gabinete do Prefeito Municipal de Ipiranga do Norte, 18 de maio de 2017, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal.
Leitura do projeto de lei número 016 de 2017 do Poder Executivo.
Projeto de lei número 016 de 18 de maio de 2017. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial e dar outras providências. Pedro Ferronato, Prefeito Municipal de Ipiranga do Norte, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei nº 577, de 14 de dezembro de 2016, e artigos 41, 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, encaminha à Câmara Municipal para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R$12.000 nos termos do artigo 41, inciso 1º e 42, ambos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Gabinete do Prefeito de Ipiranga do Norte, Estado do Mato Grosso, aos 18 de maio de 2017, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal.
Leitura dos pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamento.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, Nelson Júnior Padilha Federici. Voto, 3 votos favoráveis. A Comissão de Constituição e Justiça é de parecer favorável ao projeto de lei número 016 do Poder Executivo. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Relator, Marcos Augusto de Matos Vargas. Voto, 3 votos favoráveis. A Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 016/2017 do Poder Executivo.
Debate. favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei número 002 de 2017 do Poder Legislativo.
Projeto de lei número 002 de 18 de maio de 2017 do Poder Legislativo. Autor, mesa diretora da Câmara Municipal. Altera o artigo 1º, inciso 3º da lei número 418 de 3 de julho de 2013 para permitir que a compensação de jornada de banco de horas na Câmara Municipal de Ipiranga do Norte ocorra no prazo de 1 ano. A mesa diretora da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, encaminha para deliberação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O artigo 1º, inciso 3º da Lei 418, de 13 de julho de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. A compensação de banco de horas prevista nessa lei deverá obrigatoriamente ocorrer no prazo máximo de 1 ano, após a execução das horas excedentes, sob pena de responsabilidade da chefia imediata onde o servidor está ou esteve lotado, cabendo-lhe, nesse caso, o pagamento das mesas com acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal de trabalho do cargo, no 13º mês a contar da aquisição por ocasião do pagamento de seus vencimentos regulares. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, em 18 de maio de 2017.
Leitura dos pareceres.
Parecer da Comissão de Votação, Finanças e Orçamento. Relator, Marcos Augusto e Matos Vargas. Voto, 3 votos favoráveis. A Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei 002/2017 do Poder Legislativo. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, Nelson Júnior Padilha Federici. 3 votos favoráveis. A Comissão de Constituição e Justiça é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 002/2017 do Poder Legislativo.
Debate. Só para que os colegas e a população tomem ciência, esse projeto de lei, que é de autoria da mesa diretora da Câmara, ele só muda um aspecto de uma lei anterior que já existia na casa. É que antigamente, até a presente data, os servidores da Câmara, eles tinham 6 meses para que eles pudessem usufruir aquelas horas que eram trabalhadas a mais da carga horária normal. O que era que acontecia? Muitas vezes, o prazo de 6 meses era curto. O ano passado, vários servidores não conseguiram compensar essa carga horária e terminaram perdendo. Então, está sendo feita uma alteração agora que, em vez de ter 6 meses, o servidor vai ter 12 meses para que ele possa compensar. Agora, isso é só para o servidor da Câmara, não tem nada a ver com a Prefeitura nem com a cooperativa. É para os servidores que são concursados da Câmara de Vereadores. Então, eles agora vão ter, ao invés de 6 meses para fazer a compensação do banco de horas, eles vão ter 1 ano. Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade.
Tem um. Não, requerimento e indicação.
Não estou aqui. Não estou aqui. Vou colocar então. O primeiro aqui. O requerimento aqui, é o teu? Leitura do requerimento número 012/2017.
Requerimento 012/2017. Autor, Marcos Augusto e Matos Vargas. Conforme prevê o regimento interno e a lei orgânica municipal, requeiro à mesa dessa casa de lei, ouvindo o soberano plenário, solicitar junto ao Poder Executivo quais os prédios alugados pela Prefeitura e os valores dos aluguéis de cada imóvel. Nesse termo, pede deferimento Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, em 18 de maio de 2017, Marcos Augusto e Matos Vargas, vereador.
Debate.
Senhor presidente, demais vereadores, a gente entra com esse requerimento, a gente já tinha conversado com os demais vereadores, eu tinha conversado com o vereador Clonaldo e com o vereador Júnior, para a gente ficar ciente de quais os prédios que hoje a prefeitura tem alugada e quais os valores que a gente está pagando nesse aluguel. Para a gente ter uma ciência do que se pode melhorar, o que a prefeitura está gastando. Então eu peço a aprovação dos demais colegas.
Votação. Favoráveis permaneçam sentados. E os contrários se manifestem em pé. Aprovado por unanimidade. Leitura da indicação número 075 de 2017.
Indicação 075/2017. Autor, Nelson Júnior Padilha Federico. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de adquirir banheiros químicos para serem utilizados em eventos no município de Ipiranga do Norte. Justificativa.
Debate. Secretário. Federice. Metrerique. Quero mais uma vez pedir a aprovação dos colegas vereadores, já me explorei na tribuna, é uma aquisição de um banheiro químico, que com certeza vai estar ajudando aí a nossos eventos, grandes, pequenos, e para qualquer entidade. Para não acontecer o que aconteceu domingo ali no Bicicóis, o povo vem gente de Cláudio, Sorriso, de longe, dos próprios população daqui, né? A gente estava lá com o Fabiano, com o Ronaldo, Jazir, então as pessoas foram fazer necessidade e a gente viu a cobrança da população, então a gente gostaria que comprasse esses banheiros químicos aí para o nosso município. Obrigado. Votação. Favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado por unanimidade. Então, nesse momento, eu convido a senhora Rosilda para o uso da palavra a fim de prestar esclarecimentos a respeito da Copa Sérgio.
Tem aqui em Ipiranga do Norte e no estado do Mato Grosso inteiro. Nós estamos no estado do Mato Grosso e alguns municípios do Pará também. E a cooperativa, ela faz 20 anos, agora dia 1º de novembro, tem se pautado sempre pela seriedade, pelo comprometimento, pela competência e pela responsabilidade social também para cooperar. Eu costumo dizer que dentro da cooperativa existem os três poderes. Nós temos o poder judiciário, legislativo e executivo, que é a Câmara, que é a Justiça e que é a Prefeitura que executa. Lá na cooperativa nós também temos três poderes. Um dos poderes é os cooperados, o segundo poder é a cooperativa e o terceiro poder é o tomador de serviços. Então tem que ser bom para os três lados. Tem que ser bom para a cooperativa, porque ela não é ninguém se não for os trabalhadores associados. Tem que ser bom para os cooperados, porque sem a cooperativa, muitas vezes eles estarão à margem dos serviços, ou do desemprego, ou do trabalho, sem os benefícios que a cooperativa oferece. E tem que ser bom para o tomador de serviço, porque quando ele licita o serviço, ele precisa que o serviço seja efetuado com competência, com responsabilidade e de forma que agrade não só o tomador, ao que está escrito lá no papel, mas a população em geral. Porque um trabalhador associado, ele está prestando serviço à população. Se a rua está limpa, porque a população precisa dela. Se a escola foi bem limpa, é porque o cooperado zelador limpou e é necessário que o serviço seja feito de acordo. Então, a cooperativa, ela abre um leque muito grande para o serviço da terceirização. Muitos aqui podem pensar que é novidade, mas não é. A Conserve já presta esse tipo de serviço há 19 anos. O nosso primeiro contrato foi no município de Sorriso, 1º de março de 1998. E a cooperativa veio para Ipiranga do Norte através da Sicredi, e a gente presta serviço aqui na limpeza da Sicredi, desde o ano de no município, desde 2009, que nós estamos aqui através da licitação dos contratos da cooperativa. E veja bem, decorrer desses tempos trazer para o nosso associado uma boa remuneração. Muito embora vocês achem que R$ 1.175, R$ 1.500, R$ 1.600 sejam muito. Mas Ipiranga do Norte, presidente, é um dos municípios que melhor paga. Nós temos município que paga muito menos que aqui. A cooperativa, quando ela vai para uma licitação, ela vai com vontade de que aquela licitação traga uma boa remuneração do trabalhador. Mas na licitação existe concorrência. E nós tivemos concorrência aqui nesse último pregão que nós estamos. Nós vamos ter concorrência no dia 29. Nós teremos a licitação dia 29, onde a gente vai concorrer com outras empresas, mas que com certeza, com a segurança que a cooperativa tem, com a credibilidade que ela traz, com a responsabilidade, se Deus quiser, nós seremos os vencedores desse certame. Porque é isso que nós precisamos. E muitas vezes, quando a cooperativa deixa de prestar o serviço, que uma outra empresa ganha, terceirizadora, ela não traz e nem dá aquilo que a cooperativa tem. A gente tem um problema para que o nosso município exista, onde a gente tinha uma prestação de serviço, nosso colaborador, limpador das ruas, dos jardins, dos canteiros, ganhava R$ 1.200. A outra empresa pegou o certame e o trabalhador passou a ganhar um salário. A cooperativa poderia ter ido até o fim dos anos, mas não é o hoje, 10 de março, era 44.210. E a nossa proposta a gente teve que abaixar para 43.000. Esse é o valor do contrato desse último da cooperativa, onde a gente tem um caminhão basculante, uma caminhoneta, um caminho suplementar, temos um trator que faz serviço aqui. A gente dá todos os implementos, todos os equipamentos e todos os EPIs. A prefeitura não dá nenhum centavo a mais daquilo que está. Então, veja bem, o que é que nós podemos pagar por esses 10 trabalhadores? São 10 trabalhadores nesse contrato. Não teria como ser diferente. Seria bom se nós pagássemos R$ 1.500, R$ 1.400, seria maravilhoso. Mas como é que a cooperativa vai sobreviver pagando o combustível, o seguro dos veículos, todos os EPIs dos cooperados, toda a vassoura, toda a gaiola, toda a cincha, de pau de rodo, tudo na prestação do serviço? Como é que ela poderia fazer com esses 43.000? Porque a nossa proposta era 51. Mas como o certame dizia que tinha que ser 44.000, a gente reduziu e falou, vamos apertar aqui, segurar aqui, EPI, vamos conversar com os cooperados para que eles pagassem. E a gente não achava justo a mesma pessoa que tirou o nosso contrato lá em Capurá, que estava aqui também, ganhar esse contrato. Porque um passarinho verde disse que ela ia ganhar esse contrato por R$ 35.000. Vocês acham que vocês iriam dar dinheiro por R$ 175 livre? Do jeito nenhum. Porque a história é isso. Com certeza. Com certeza. E às vezes as pessoas conversam demais e falam demais de que não devem. E sempre tem alguém que vem falar pra gente. E a gente soube que essa pessoa iria fazer R$ 35 no contrato e que iria ganhar esse contrato como ela ganhou na Itapurá da cooperativa. Então, o contrato lá está acabando e deve ter acabado. Por quê? Porque a pessoa não tem responsabilidade como o trabalhador igual a cooperativa. Cooperativo, a princípio você pode pensar, mas eu só ganho R$ 1.100, ou eu só ganho R$ 1.200. Mas você precisa ver que quando a cooperativa começa a descobrir os benefícios dela, muito embora o contrato é vendido por R$ 2.600, o trabalhador ganha R$ 1.235 mês livre, a base de cálculo dele não é R$ 1.200, é R$ 1.740. É dali que eu paro. Dali que sai. Quanto é que você tirou de abono de Natal? Eu sei que teve gente que ganhava R$ 1.235 ano passado, tirou R$ 1.600 e poucos de abono de Natal. Eu sei de pessoas que trabalhavam aqui ano passado, que trabalhou o ano inteirinho, que tirou quase R$ 2.000 de rateio. Rateio é sobra no final da cooperativa. É a liquidez, porque a cooperativa ela não opera em lucro, ela não pode. Ela é sem fins lucrativos. Então, toda receita que entra, R$ 2.600, de um trabalhador que ganha R$ 1.740 na base, é tudo do cooperado. Então, a gente tira uma parcela com adiantamento de sobra mensal. Depois, a gente tira o abono de Natal, que é muito melhor que um 13º. Depois, a gente paga para o nosso trabalhador associado o descanso remunerado anual, que é maior do que as férias. E ele já vem deduzido ali no seu recibo. Ele é maior do que as férias. E a cooperativa paga proporcionalmente uns 12 meses trabalhados, uns 6 meses, 7 meses, não importa. E se o cooperado não quiser receber dinheiro, ele tem o direito de tirar suas férias 30 dias. A diferença é que ele não pode pedir. Ou ele tira tudo, ou ele recebe tudo. Por quê? O dinheiro é dele, é ele que manda como cooperado. É ele que é dono. Aí a cooperativa, depois que fecha o ano, distribui a sobra. Quem é que recebeu o roteiro aqui e trabalhou no ano passado? Eu gostaria de saber. Quem recebeu o roteiro de sobra? Foi bom? Quem recebeu? Pois é. Tem bastante gente nova. Mas a cooperativa é muito séria e muito transparente. Além de todos esses benefícios que ela dá, são 12 pagamentos no ano, 13 com abono de Natal, 14 com descanso remunerado anual. E depois ela distribui os seus lucros, porque é tudo do cooperado. Na 15ª produção. Qual é a empresa dinheiro para vocês, a juros de 1%, porque o dinheiro é de todos, né? Então eu não posso, a gente não pode emprestar e não comprar nada, porque o dinheiro é de todo mundo. Mas quando esse dinheiro não é utilizado totalmente, ele é devolvido para a SOM. Então, muito embora o prefeito possa possibilitar vocês um exame lá em Cuiabá, ou Sinop, ou até mesmo em Sorriso, mas ele não te dá o dinheiro para você comer, comprar uma marmita, pagar um táxi, ou para suas despesas acessórias. Mas a cooperativa tem esse convênio que você pode usar. E não é só você que usa, é sua esposa, seu esposo, seu filho. Porque se seu marido ou sua esposa precisa de uma dentadura, a prefeitura não pode dar. Nem um tratamento de canal a prefeitura também não pode dar. A prefeitura dá na limpeza, curação, outro tipo. Mas o canal não dá, porque ela é sorriso também não dá. E aí você precisa arrumar um dente, precisa do canal. Aí a cooperativa te empresta esses R$500, R$300, cobra juros de 1% e ainda facilita para você em 4 ou 5 meses. Isso é um dos benefícios da cooperativa. E a cooperativa ainda tem o seguro de vida do cooperado. É dele e da esposa. E se acontecer, Deus o livre, de um cooperado trabalhador estar na rua, prestando um serviço e sofre um acidente, morre, a família não fica separada. Ela não precisa ver presidente na ação social pedir caixão. Não precisa vir de roupa mortuária, não precisa de nada. A cooperativa fornece tudo. E não é só para o cooperado, é para a esposa também. Além da seguridade, se for um acidente, é R$50 mil. Se for uma morte natural, é R$30 mil. E ainda toda a parte da sua vida. E não cobra um centavo. Cooperado respeito disso. E fornece todos os EPI, até o protetor solar. E de boa qualidade. Protetor solar que a gente fornece para quem trabalha no sol. Roupa de gari, bota, luva, protetor auricular, bonete árabe, capa de chuva, bota, luva, o que precisar. E o cooperador não tem que pagar um centavo disso e nem o município, porque está dentro da previsão. Nós tivemos aqui no ano passado, um restaurante, acho que é aqui na esquina. A gente se reuniu com os cooperados no ano passado e eu expliquei a eles. Dos 100% do dinheiro que a cooperativa recebe do município, 20% da sua produção. E é por isso que a gente recorre 20% da nossa produção. Poderia fechar os olhos e falar, não, vamos recolher só 11? Até poderia. Só que na hora que vocês fossem precisar da aposentadoria, vocês não iam conseguir. Ou ter que pagar a diferença. E já aconteceu, a gente já viu esse tipo de situação. Que não é só a cooperativa que tem que pagar os 20%. É todo prestador de serviço, inclusive todo trabalhador autônomo, advogado, médico, psicólogo, veterinário, todo trabalhador autônomo tem a obrigação de pagar 20% do contribuinte individual também. Antigamente era um, é todos 20%. E quem não recolher 20% na hora que sofreu um acidente, ou no caso de um auxílio maternidade, ou por uma pensão por morte, chega lá no INSS, eles vão jogar no sistema, vai ver que você não contribuiu. Ainda assim, para você ter direito, você tem que contribuir os outros 9%. E aí? Você não vai ter. Então, é por isso que a cooperativa segue à risca o que a lei diz. Ato declaratório, não precisa alguém quiser pegar. Mas eu me lembro que a gente já mandou para o escritório ano passado, mas como tem bastante gente nova, eu tenho aqui, e se alguém quiser ver. A gente tem uma moça que espera lá, pode estar passando. Esse ato. É 20%, não tem chuva. Se o leão manda, se a Receita Federal mandou, nós temos que obedecer, porque nós não queremos ser imputados, inclusive sem bloqueio da nossa certidão negativa. Estava ouvindo os vereadores discutindo a pauta aí de pagar uma multa por causa do lixão. Nada, é isso mesmo. Se não pagar, tem a certidão negativa bloqueada. É o nosso caso também. Se nós não contribuir adequadamente, corretamente, a gente tem as certidões bloqueadas. E com isso a gente não pode participar de certames licitatórios. Assim como a prefeitura não receberia os convênios e não daria continuidade aos processos dela de receber os dividendos do Estado e nem os dividendos federais. Né? Então, olha isso. A cooperativa, ela participou de uma licitação e ganhou um contrato, que é o contrato 023, que é onde a gente fornece todos os materiais, combustível, seguro e implementos. São 10 pessoas trabalhando. Somente 10 nesse contrato. Outro contrato que nós temos, aonde os cooperados ganham. Aonde os cooperados ganham 1.235, é um contrato que foi aditivado
Então, pessoal, como eu falei no início, a gente abriu a possibilidade de que os presentes fizessem algumas perguntas. Só duas perguntas chegaram até o momento, né? Então, eu vou primeiro fazer essas perguntas que foi dos presentes e depois eu vou abrir para os vereadores e aí eu vou pedir para que o vereador já faça também, junto à sua explanação, saudação do pessoal, porque depois a gente já encerra, tá? Para não ter um momento agora e depois a palavra do mundo. Então, primeiro vocês façam a saudação e aí faz a pergunta, porque depois a gente já encerra. Então, uma das perguntas que foi colocada pelos presentes é o seguinte: qual o valor bruto do contrato com a prefeitura e qual o valor gasto deste montante?
O contrato novo é 43 mil, conforme eu já disse. Esse contrato ainda está 12 meses, porém foi feito até o final deste ano, com a dotação deste ano, né?
Certo.
12 meses, mas ele está terminado até o final do ano, que é 300. O contrato para 12 meses é 516 mil, porém, o que está empenhado até o final do mês
do ano.
É 387 mil, né? É 387 mil. Com esses 43 mil, a gente mantém os 10 trabalhadores, os caminhões e toda a parte administrativa da cooperativa. Nós pagamos uma porta e pagamos R$400 ao dia. Agora a gente teve que ir para um espaço maior.
Só complementando o que ela falou, é que independentemente do custo mensal, as sobras no final do ano elas são repassadas, né? Então, eu acho que dentro dessa primeira pergunta que a pessoa colocou, que ela queria saber qual era o valor do contrato, você falou que seria 43 mil, ela no, na sequência da pergunta ela queria saber qual é o custo, né? Quanto é que sobra? Se você puder falar para complementar a resposta, mas independentemente disso, o que é importante é que seja qual for a sobra, no final ela é rateada, não é isso? Mas se você tem como colocar mais ou menos um custo que você tem?
Tem, deixa eu ver. O trabalhador que ganha em torno de R$1.200, a parte de cálculo dele é R$1.740. Em cima dos R$1.740, a gente precisa descontar R$348, que é 20% do valor que ele ganha. Sobre esse valor, também vai descontar meio por cento que vai para o grupo de assistência de saúde. Vai dar R$8,70. Também é provisionado 8,5% que é as férias, 147 também. Na nossa missão que acabou no grupo, 2674, é descontado R$40. O seguro coletivo da cooperativa é em torno de R$26 por cooperado. É a cooperativa fácil, tem o seu funcionamento. Uma nota de Natal, a gente conseguiu pagar 10%, deu R$174 de valor que está embutido nesse 2016. Nós temos um custo de EPI de R$26. Muitas vezes esses R$26 não é suficiente, porque uma bola é R$40. O boneco é R$150, o protetor solar é dele. E por aí vai uma sequência de EPI da cooperativa Draco do Cooperado, calçada de Maricá. A gente provisiona um fundo de dias parados, que é o FPP, 0,49%. Um trabalhador que ganha R$1.740, a cooperativa provisiona R$13. E por eu estar dizendo a vocês, que quando vocês falam, eu não consigo achar ninguém para trabalhar com R$13, que é um valor que é lançado na produção para provisionar. Ao contrário, quando você fica doente, a cooperativa precisa pagar R$70. Dia ainda para substituir você. E precisa pagar, se você apresentar a carta, seu dia também. Enquanto a partir, ela já recebe os seus municípios, ela recebe uma vez só. Então, por isso que a gente faz. A gente provisiona R$13. Só que se você faltar um dia, só um dia seu, dá R$70. Se você faltar 10 dias, dá R$70, porque a gente tiver que pagar R$10. E ainda pagar você, que a sua diária está em torno de R$35 a R$40. Então, aí já foi todo o dinheiro da cooperativa. É isso. A cooperativa também paga R$106 de imposto e a ISS sobre toda a natureza, em cima da nossa fiscal, R$104. PIS e COFINS, R$17 PIS e R$80 de COFINS, R$3,78. Aí nós provisionamos 10% para as obras, que dá em torno de R$170. A nossa taxa administrativa é provisionada em torno de 9,90% a 10%. No ano passado, a nossa taxa administrativa foi 7,73%. E quando os trabalhadores ajudam a economizar no uso do EPI, nos adaptados, a cooperativa consegue também fazer mais sócios. Então a gente provisiona em torno de 10% de taxa administrativa. Mas se não passar, ela é reduzida para o trabalhador. Então você vê, de um valor de 2.674, a cooperativa distribui tanto por cento. 75% já vai para o trabalhador. 10% é só. Mais 10% vai dar bom. Já deu 85%. Mas a nossa palavra do negócio é em você economizar. Nós não tivemos nenhuma trabalhista aqui em Rio do Norte, nesses poucos anos que a gente está trabalhando aqui. Nunca tivemos. Por isso as fábricas de Rio do Norte são legais, porque as fábricas de Capurac já teve, de Lucas do Rio Verde já teve, de Sinop já teve. Porque a gente junta tudo e faz aquele comportamento. Claro que a gente assola de todos os cooperados, mas a gente sabe que cada ponto de pescado está no município da Sul. Como aqui nunca deu problema, nunca teve problema de trabalho, nunca teve explicação, e graças a Deus, a cooperativa não tem perdido a sua trabalhista. Essa semana vem não faz porque a gente já fez e conseguiu provar, como fizeram um trabalho, e ser cooperado. É muito melhor para os vereadores do que o décimo terceiro. Porque quando você tem o décimo terceiro, você só tem direito ao seu pagamento e o décimo terceiro é caminhado. Não tem risco de vida, não tem como alimentar, não tem empréstimo de dinheiro, não tem sobra, não tem um monte de coisa que a cooperativa favorece e traz de frente cooperado. Eu costumo dizer, basicamente, tem muita gente que tem ciúme da cooperativa e dos trabalhadores associados. Porque quando chega no final do ano, vocês recebem aquela cesta de Natal de 14
Mais uma pergunta, e aí a gente passa para os vereadores. Só vou te pedir que a gente sintetize mais as colocações, porque a gente já vai avançando a hora, e como todos os vereadores talvez tenham alguma colocação, né, para a gente agilizar mais. Durante o expediente de trabalho, os cooperados têm intervalo para lanche, banheiro, etc.?
Tem, tem sim. O trabalhador trabalha até às 11 da manhã, que é jornada de 8 horas. Né? E tem sim. Esse trabalhador, né, até às 11, ele não precisa parar. É 4 horas, não precisa parar. O trabalhador trabalha até 6 horas de dia, ele tem direito a 15 minutos. Ah, mas tem um banheiro? Claro que tem. Todos os seres humanos. Sim, nós temos um banheiro. Mas eu quero ter um banheiro. Estou na praça, estou no mercado, estou no posto. Né? O que não pode é ficar embaixo da árvore, acumulando a chave a manhã inteira, nem colocar no carro de trabalhadores, essas coisas, porque os cidadãos de criança do bairro passam lá e vão comer lá, três, quatro, embaixo da árvore, de conversa, de ele vai ficar na casa, vai ficar na casa, vai lá para o prefeito. Então é assim, são 4 horas de trabalho. Precisa do banheiro? Quatro horas. Né? Ninguém vai estar nesse problema para ficar dando de ser humano. Mas além disso, 15 minutos para quem trabalha 3 horas direto. E para quem trabalha 4 horas, sobe o mercado, chega de serviço, 4 horas ele tem de banheiro. Mas ninguém vai exigir se ela pode marcar como se fala. A lei é igual que a cooperativa vai.
Isso. Então agora vamos passar para os vereadores. Só lembrando, o vereador que já quiser fazer alguma saudação dos presentes, aproveita que no final dessas perguntas a gente vai encerrar a sessão, tá? Então, vereador Cleonaldo.
Quero saudar todos os presentes aqui, obrigado por ter vindo. Obrigado pela senhora também pela explicação. E uma coisa que eu só quero fazer uma pergunta para a senhora. A mulher. Por exemplo,
R$ 75,00, tanto pode ser homem e mulher, ou homem ganhar mais que a mulher? Não, é, principalmente os profissionais, temos que votar, né? É, quanto que a gente tem para ir para a renda rua, para ter um serviço caro? R$ 70,00. Quanto que a gente tem para ir para a escola? A gente teria R$ 60,00. Por quê? O serviço é mais simples, não tem aquele peso, aquele limite, é diferente do serviço. Então, a diária é mais barata. Não é a mesma que é, mas pela qualidade do serviço, pelo serviço que vai fazer. Por exemplo, se nós precisarmos de ainda lá na casa do YouTube, não é receita. Eu digo que deixa R$ 100 que o trabalhador vai lá na casa do YouTube. Então, é a diferenciação do trabalho, não da pessoa. Homem ou mulher com desprezo. Tá bom? Mas uma reunião de rua, se tiver mais uma coisa, não tem
diferença aí. Muito obrigado pela sua importância aí. E também quero agradecer aqui ao nosso colega, Fred Vitrano, que cedeu o espaço sábado para o nosso almoço lá no Coronel Vanderlei, que era aqui para ele. E agradecer a cada um de vocês que estão presentes aqui hoje. E espero que vocês tenham uma vez aqui para casa hoje, bastante gente. Quero que vocês venham sempre acompanhar o nosso trabalho, contar em nós, não muito, porque nós vamos ter muita cobrança, certas coisas estão muito mais contentes, nós estamos com o viu? E eu quero agradecer a cada um de vocês.
Vereador Fabiano.
Boa noite a todos, né? Primeiramente, eu gostaria de parabenizar todos os cooperados aqui de Pereira do Norte que não mediram esforço para estar vindo nessa reunião, tirar suas dúvidas, né? Ao presidente, ao César, à senhora, porque desde o começo nós sempre falamos uma língua aqui nessa Câmara, que essa casa aqui, ela não é nossa, ela é de vocês. E sempre que tiver alguma dúvida, a gente vai estar chamando, seja prefeito, seja vice, seja secretário, seja quem for, para estar vindo aqui prestar esclarecimento, porque aqui ninguém tem nada a esconder de ninguém, né? E muitas vezes as pessoas falam em grupos por aí, WhatsApp, ah, a Câmara dos Vereadores combina as coisas, antes. Aqui ninguém combina nada com ninguém não, sabe? Fica bem claro isso aí, aqui ninguém fica combinando nada com ninguém, com trelelê com ninguém, ninguém fica aqui puxando o saco de ninguém, para deixar bem claro para toda a sociedade isso, né? Porque aqui nós somos 9 vereadores, 9 ideias diferentes, e cada um tem um posicionamento naquilo que acha certo ou naquilo que acha errado. Mas sempre procuramos fazer o melhor para o município. Não é o melhor para mim ou para nenhum. Né? A gente precisa esclarecer isso aí, porque nos últimos dias vem se levantando muitas polêmicas. E vinha se levantando bastante referente à cooperativa. Ah, por que a cooperativa não limpa isso? Por que a cooperativa não faz aquilo? Ah, não, a cooperativa não é culpada. Tem um contrato com o município. E nesse contrato da cooperativa com o município, tem lá as obrigações da cooperativa. Qual é a prestação de serviço que a cooperativa tem que fazer? É limpeza urbana? É. É limpeza das escolas? É. É limpeza... É. Né? E assim, nós, eu como servidor público concursado, que a senhora falou, eu sinto feliz em trabalhar com alguns colegas que são cooperados. Né? Por quê? Porque eu tenho ali colegas que fazem aquele serviço, não ganham até o valor do salário que uma concursada ganha, até mais, o dobro, né? Porque o nosso município é um excelente município em questão de pagamento ao servidor público, não tendo que nem o servidor público reclamar e nem recuperar porque recebe em dias, né? E dizer à senhora que a senhora tem parabéns. Que é importante isso mesmo, que venha até os cooperados, faça essa palestra com eles e esteja sanando essas dúvidas. Por quê? Porque o vereador é cobrado na rua, pelos próprios cooperados, às vezes, fala, ô vereador, tem que mandar aumentar meu salário, ô vereador, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso aí não é a nossa, não é a nossa parte. Por quê? Porque essa parte, ela vem do contrato da cooperativa com o município, aonde se especifica os valores dos salários a serem pagos. E muitas vezes as pessoas acham assim, não, é os vereadores que aprovam o dinheiro para aumentar ou para diminuir. Nós aqui não aumentamos de um, diminuímos de ninguém, não. Nós estamos aqui para fazer o melhor para todos vocês. Né? E eu já podemos agradecer a cooperativa, por quê? Porque hoje a cooperativa dentro do município está gerando emprego. Infelizmente, em muitos lugares, o desemprego tomou conta. Então, senhora Rodrigo, agradeço a senhora, agradeço o presidente. Estivemos lá em Sorriso, fazendo essa reunião com a senhora, com os diretores da CoopServe. Fomos bem recebidos, né? E deixar bem claro a todo servidor aqui que se tiver alguma dúvida com a questão da cooperativa, não precisa ter medo. Hoje é o dia de conversar com ela no final, tirar as dúvidas, esclarecer e evitar a fofoca. Porque senão amanhã fica na rua fofoca. Ah, o vereador trouxe a mulher lá, amanhã falou o que quis, não. Se vocês têm alguma dúvida, se reúna com ela aqui no final, tira as dúvidas, faça esses esclarecimentos aí. Porque pela forma que eu tô vendo, a cooperativa não tem que trabalhar nela. Protetor solar, babona, tudo. E muito obrigado a todos.
Vereador Jaci.
Boa noite a todos. Quero aí complementar a população mais presente. Vice-prefeito, vice-secretário, aí tem a governadora também, todos os funcionários que estão certo. Governador também aí o pessoal da cooperativa. Quero agradecer aí. Aí tirando a dúvida da população, só sanário, a Câmara de Vereadores. Em verdade, tem aqui o nosso amigo aí, o Alan, está ali internado ali a questão do som do tiro. Quer dizer que ela ficou na semana passada, eu sempre fui parceiro, sempre fui companheiro, porque muita gente critica o som na praça, e aí sabe criticar, sabe protegir o pessoal ali para a vivência.
Aí o pessoal critica, mas daí não dá um destino. Criticar é fácil, falar, questionar, todo mundo questiona, mas daí dá um destino para os meninos para estar fazendo aí seus eventos. Até como você mesmo falou hoje mais cedo aí, que a arrecadação que vocês fez foi destinada aí para a pessoa que tinha câncer de útero, para estar fazendo aí a cirurgia. Isso aí é um gesto bacana de vocês, da parte de vocês, vocês têm que vai ter o apoio meu e da Câmara de Vereador, todos os vereadores também estão empenhados aí, né, no projeto de vocês aí. E também quero fazer uma pergunta aqui para a senhora, a respeito de se vocês vão estar contratando mulher para estar trabalhando na rua, aqui em Piranga do Norte.
Esse serviço de ação, a gente tem preferência para o homem ficar em média, lutar, sabe, pessoas, então a gente prefere proteger a mulher para que ela fique mais no serviço das escolas, das merendas, do CFE. Mas a mulher não pode trabalhar na rua, não faz só isso, a gente tem bastante. A gente procura colocar em casa, em lugar que. Não temos preparado, são mais caras, coisas. A rua ela requer muita terra, aí é cachorro pesada, é quase que todo, então isso pode afetar mais problemas de saúde da mulher. Mas aqui a gente tem duas mulheres que fazem o vestido de rua, não são tantas, esse contrato morre só 10 pessoas, 5 pessoas na rua, né? Tem os passadores de merda, tem os motoristas. Então, com isso já fechou o número de pessoas. Então, não tem como colocar mais ninguém, a não ser que o contrato seja ativado e possa ativar. Mas, talvez não seja o momento. E nós tivemos aqui mulheres trabalhando na rua, no momento teve duas, né? Mas a gente prefere, não porque elas sejam necessitadas, mas o serviço da rua é custo mesmo. Né? O serviço de carregar o lixo é custo. Isso não é discriminação, mas no momento oportuno, enquanto houver a vaga no caso de teste, se ela for eficiente, competente e ela tenha a saúde necessária, né? Sim, com certeza, sem problema nenhum,
deixe ela. Eu quero aí agradecer aí a presença aí do pessoal da cooperativa e também quero dizer aqui também que tem muita gente que questiona os vereadores. Que a COPSERV contrata os funcionários que a Câmara de Vereadores vai lá e aponta. Pessoal, não é assim as coisas. Tá aí o pessoal aí, tá o César, que tá aí para analisar, para prestar atenção, para fazer entrevista com os funcionários, aquilo que passa na entrevista é o que é chamado. Eu quero agradecer e também quero dizer para vocês que o esclarecimento que ela fez para vocês aqui hoje, ela já tinha feito para nós no Sorriso. Aí nós, para suprir a necessidade do nosso povo piranguense, fizemos o convite para eles estão vindo, tá vindo aqui e tá atendendo a necessidade do nosso pedido e, logicamente, esclarecendo alguma dúvida de vocês. Quero desejar uma ótima semana, abençoada para todos vocês e fiquem todos com Deus.
Vereador Sandro Alessa. Eu gostaria de cumprimentar a senhora Rosilda, que acho que foi bem esclarecedora essa questão, porque existia muita polêmica em relação aos descontos, certo? Ah, vem tanto na minha folha e eu recebo tanto líquido, né? Então, acho que foi bastante feliz nessas explicações, que realmente colocou as coisas nos seus lugares, né? Então, isso aí para os vereadores aqui também, de repente as cobranças da população, então isso aqui ficou bem elucidativo. Né? Outra questão que eu só queria acompanhar deixo do novo vereador é que existia muita pergunta. Eu vou fazer uma pergunta que já foi respondida, mas assim, existe algum tipo de influência na contratação dos servidores por intermédio de algum secretário ou vereadores?
Olha, essa pergunta é principalmente aqui. Para a gente prestar serviço. O que a gente pode dizer é que a proteção do
costuma não acatar as regras do Coelho. Tem esses pedidos assim dessa forma, não tem que parar com o outro. Primeiro, quando existe uma indicação, a pessoa que vai lá trabalhar sem indicar, ela já se acha que está no caminho. E porque ela é indicada e aí não sei de quem, acaba trabalhando todo o problema do serviço. Então, a cooperativa é de livre decisão, ela é autônoma, é dos cooperados, mas a pessoa que vai lá na frente, de qualquer um de vocês, olha, a cooperativa, a cooperativa tem que ter lá. Se não significa que chegou lá no trabalho, vai trabalhar, vai falar com o indivíduo, vai voltar, pegar a cooperativa, vai perguntar para você o seu perfil. O que é que você tiver um perfil? Você é artista, não é? Eu quero isso, eu quero aquilo, e começar a ter escolha. Se a cooperativa não pode oferecer, você não está sendo associado. Porque todo associado é um trabalhador autônomo, não tem o serviço na carteira, mas você tem que ter exercício nos fatos. Então, existe essa possibilidade de alguém querer indicar. A planta é a que não é garantida, não é isso. Muitas vezes, essas palavras saem, o próprio vereador querendo ajudar, olha, a cooperativa começa a dar uma deixando de falar, então, a pessoa vai dar a chance para trabalhar com a gente. Não. O que a gente tem que fazer é uma seleção. Tem que ser bom, mas nada impede de você ter uma oportunidade. E se você der uma oportunidade, se o cara entrou na boa cooperativa do trabalho, ele vai ser. Né? Certamente, quando uma pessoa vai trabalhar, vai ficar com o tecido protegido e acaba, né, dando problemas para o vereador, para o prefeito, para o secretário da Justiça Social, para o vereador, ou qualquer outro vereador que possa ter essa indicação.
Obrigado pela exposição, pela elucidação daí. E agradecer a presença de todos. E dizer que aqui a gente está sempre portas abertas para tentar elucidar esse tipo de demanda. E sempre a gente vai estar apoiando a população coranguense. Então, que depender da gente, a gente está aqui para isso. Então, uma boa noite. Fico todo com Deus.
E só complementando o que o Sandro falou. Os cooperados têm que cuidar também, porque às vezes tem um vereador e secretário mala que diz depois que o cooperador foi o que ajeitei, sem ter ajeitado nada, né?
Enfim, tem que ter secretário que cuida aqui.
Vereador Rui, só quero agradecer a Rosilda, ao César, ao senhor Luiz, a gente convocou, vocês vieram. Já espalhou muito bem, tirou várias dúvidas de cooperados, vereadores, então você veio rápido. Agradecer ao pessoal do som que vieram aqui hoje. Depois, acho que vocês querem bater um papo com nós bem rápido. Ficaram até agora aqui. Não sei se a gente é parceiro. A câmera está aqui para isso, para não esconder nada de ninguém. Muito obrigado. Uma boa semana a todos.
Vereador Estrada.
Boa noite a todos. Eu quero agradecer a todos vocês que estão presentes. Nesse momento, uma pessoa que está aí, o Zé Carlos, de dificuldade, e está escutando nós e tirando aquele vontade de escutar nós todos, né? Então, nós queremos ser a conselho também, tudo, né? Então, o pessoal do São, o Leandro Ferreira, então nós estamos aqui, a Câmara dos Vereadores, e estou aqui todo mundo agradecido a vocês, e muito boa noite, né?
Vereador Marquinhos.
Boa noite a todos. Agradecer ao pessoal da COPSERS. Acho que não temos mais perguntas, o pessoal foi bem esclarecido, não tem. A gente trabalha com parte de RH também na empresa, que a gente sabe o custo que é hoje, manter um funcionário hoje não é fácil. Quase dobra a folha de pagamento da empresa. Então, mas isso tem que ser explicado, porque a população, a pessoa precisa saber, né, na realidade, o que ele está ganhando, o que ele está descontando do seu salário. Não é simplesmente chegar lá no final do mês e ter o seu salário, eu fui contratado por 1.700, estou ganhando 1.300. Então, tem que ter essa explicação, foi muito bem explicado, eu acredito que o pessoal entendeu, né? Então, ficou muito, muito bem esclarecido essa parte. Então, agradecer a presença de todos, realmente, agradecer a presença do Maurício, do Rogério aqui, que é colega de trabalho na fazenda, dizer que nós, uma das primeiras indicações nossas aqui na casa, quando entramos, foi a solicitação do espaço para os jovens, para o pessoal estar aí, está registrado aí na indicação, acho que já tinha as indicações todo ano, os outros vereadores faziam, mas a gente continuou nesse embalo. Então, podem contar conosco, nós estamos aqui, todos os vereadores, para apoiar nessa ideia. O que precisa? Precisa ter esse local. A gente sabe que todos têm o seu direito de ouvir o seu som. Então, vamos achar esse local. Eu acredito que uma parceria aí, uma união com todos, a gente vai conseguir esse local. Então, agradecer a presença de todos, realmente, que a casa está cheia. Agradecer a volta aí do nosso secretário de obras, né, assim, que retornou a casa. Fazia dia que não vinha aqui, agora retornou. Luiz Ferreira, nosso vice-presidente aí, pé quente, né? Estamos juntos aí no futebol e na política. Então, agradecer a minha esposa, em nome dela, eu cumprimento a todas as mulheres, né? Em nome do Rogério, que é meu colega de trabalho, os homens, todos fiquem com Deus e voltem para as casas com a proteção dele. Boa noite.
Vereador Eli.
Boa noite a todos e a todas aqui presentes em geral. Não vou falar o nome de ninguém aqui, porque conheço quase todo mundo que está aqui presente. Vereira, respeito muito o curativo. Quando tem alguma dúvida, sempre tem que tirar, como foi o vereador que fez o requerimento pedindo o contrato da Copercel com a prefeitura para realmente a gente saber o que está acontecendo, os fatos, e chamei o Xande e chamei também o secretário de cidade, o Pedro Alapia, numa reunião, quando o presidente não estava presente, como vice-presidente, para a gente discutir alguns fatores. Mas tenho o César que está aqui presente, vi falar muito do César, dos próprios funcionários, que ele é vivo, é um cara que faz o pessoal trabalhar mais duro. Só que nós temos um grande problema hoje dentro do nosso município, aqui o secretário Nelsinho, a limpeza da nossa cidade ainda continua uma vergonha. Tem dias em 6 meses, vai fazer 6 meses que não foi passado uma vassoura. Então, assim, nós não podemos tampar o sol com a peneira também e deixar quem está fazendo seus impostos em férias para a sociedade nessa medida que está. Então, nesse contrato aqui, diz que é obrigação da Copercel que eu já vi as vias e as calçadas, é obrigação da Prefeitura Secretaria de Obras, os limpidos, essa parte é responsabilidade deles. Mas tem dias, infelizmente, que é o carreiro onde passa o carro e do lado é pioeira e folha. Então, assim, não tem como vereador e fiscalizador, a minha obrigação é essa, é de cobrar respeito, sempre é digna e é muito competente a cooperativa. Mas essa parte da rua, eu acho que tem que sentar, César, junto com o secretário, e fazer isso imediatamente, que eu venho cobrando os novos prédios vereadores, venho cobrando para que seja feita uma limpeza nessa cidade, para que fique bem para todo mundo.
Um mutirão, né, vereador Júnior?
Se faça uma programação de limpeza em bairros, que daí o pessoal joga um tudo ali, passou, juntou, porque às vezes tem gente que você passou, juntou, joga atrás, então assim, tem que
acontecer, juntamente com a Secretaria de Obras do município, fazer junto metro na limpeza dentro do nosso município. Tá? No demais, boa noite a todos, fiquem todos com Deus aí.
Então, só para finalizar, também gostaria de agradecer a presença de todos, né? Dizer que é muito importante a participação da sociedade nas sessões da Câmara de Vereadores. Dizer o pessoal que está aqui, agradecer também por ter ficado o tempo todo conosco. E logo após encerrar,
a gente vai deixar aqui o pessoal da cooperativa que sentar com os cooperados, e aí nós vamos lá na sala de reunião para sentar um minutinho de discussão para estar discutindo, né? Inclusive, eu acho que os cooperados, se puderem, depois de encerrar a sessão, aguardem um minutinho que eles têm uma mensagem para vocês. Eu acho que tem até que assinar algum curso, não sei, né? Então, é importante que vocês aguardem mais um minutinho, tá? E com relação à apresentação, eu também fiquei bastante satisfeito, né? É importante que tenha esses momentos de esclarecimento, né? Agora, todo mundo quer ganhar mais. A gente precisa ter essa consciência. Todo trabalhador sempre quer ganhar mais. Agora, a gente precisa entender o seguinte. Esse ganhar mais que eu quero está dentro das possibilidades de quem vai pagar? Porque muitas vezes a gente deseja um salário maior e até consegue verbalmente esse salário maior, mas termina criando dificuldades para quem paga o salário e começa a acontecer os atrasos. É o que acontece em muitos municípios. Um exemplo do hospital regional. Dentre outras coisas, um dos problemas que pode ter acarretado a situação é justamente a questão salarial, né? Então, por exemplo, eu sou servidor da prefeitura. Eu voto como vereador, mas eu sou avançado na prefeitura. Todo ano, os servidores da prefeitura ficavam brigando para que tivesse aumento de salário. Eu também quero. Mas o que é que eu sempre falei? Não adianta aumentar para inviabilizar o pagamento. É melhor eu ganhar 1.300 e todo fim de mês eu saber que vou receber do que ter um salário de 2.000 reais e chegar ao fim do mês eu não ter como receber aquele salário. Então a gente precisa ter esse cuidado também, né? E outra coisa, o que vocês falaram é muito importante. Outra categoria não tem essas sobras, né? Outra categoria não tem uma série de benefícios que o cooperado tem. Então a gente precisa compreender isso. Eu não sei se é feito, até porque deu tanta polêmica que a impressão que eu tenho é de que vocês nunca sentaram com os cooperados para fazer essa explicação. Eu posso estar enganado. A polêmica era tanta, ou tinha má fé de algumas pessoas, que queriam criar polêmica, ou então a cooperativa nunca sentou com eles, ou até com os novatos que vão chegando, para explicar, ó, tem todos esses benefícios, né? Então, mas eu hoje me dou por satisfeito por as explicações, acho que as pessoas também estão satisfeitas, tanto é que só duas perguntas foram colocadas, né? Agora, infelizmente o ser humano é assim, às vezes ele vem, não pergunta e amanhã vai sair com conversa mole, criticado, isso, aquilo, e a oportunidade era agora, né? Mas muito obrigado a todos vocês da cooperativa, muito obrigado aos cooperados, e assim, ó, trabalhe sempre fazendo o que você falou. Numa relação, as três partes precisam estar satisfeitas. O cooperado precisa estar satisfeito, a prefeitura que é quem contrata precisa estar satisfeito e o cidadão que recebe o serviço também precisa estar satisfeito. Se buscar sempre essa linha de raciocínio, a coisa vai andar bem, todo mundo vai sair ganhando, tá? Então, dessa forma, declaro encerrada a pauta da sessão, da 15ª sessão ordinária do dia 22 de maio de 2017. Pedindo que vocês permaneçam no espaço, que o pessoal da cooperativa quer trocar uma ideia com vocês e assinar alguns documentos. E os meninos do som, a gente vai lá para a sala de reunião para trocar uma ideia com vocês. Uma boa noite, fiquem com Deus e muito obrigado.
Meu Deus, é feio.
Meio do conselho.